Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é terça-feira, dia 13 de julho de 2021. Vem prosear com a gente. Está começando a partir de agora mais uma edição inédita do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Estamos convidando você para ficar conosco pela próxima uma hora. Aqui a gente vai falar sobre saúde, cultura, educação, alimentação saudável, agroecologia, política. Eu sou a Nara Lacerda, conto com a sua companhia para a gente discutir os principais assuntos do Brasil de hoje. Tira dúvidas da vacina, tem efeito adverso? Por que tomar a segunda dose? Precisa de uma terceira? Vamos explicar direitinho tudo o que você precisa saber sobre a campanha de imunização contra a Covid-19. O que você come na infância tem a ver com a sua alimentação na fase adulta? Você confere um estudo que afirma que sim, as coisas têm relação. E para fechar o programa, uma homenagem ao poeta dos escravos, Castro Alves, que faleceu há 150 anos, em julho de 1871. Ouça o Bem Viver de segunda a sexta-feira. A gente começa às 11 horas no radiobrasildefato.com.br, a nossa rádio web. Eu quero você lá para conferir a nossa programação. Tenho certeza que você vai adorar e vai ficar com a Rádio Brasil de Fato o dia inteiro. Quem não conseguir ouvir o Bem Viver às 11, pode acessar o programa depois, porque ele fica armazenado lá no site. Na nossa página dá para você conferir também as emissoras parceiras que estão com o Bem Viver de norte a sul do país. Muito orgulho, quase 20 rádios com a gente. E quem quiser mandar uma mensagem, o nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br e o nosso WhatsApp é 11 95691 6046. A minha produção está me lembrando aqui também que o Bem Viver está nas plataformas digitais. Então procura a gente lá no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. O Bem Viver está no ar, vem com a gente, a edição de hoje está só começando.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Agora aqui na Rádio Brasil de Fato, a gente vai conversar com a pesquisadora Karine Lima Lourenço, que é doutora em virologia e atua no CT de vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente chamou a Karine para conversar aqui com a gente, para a gente revisar uma conversa que a gente já teve com ela alguns meses atrás. Tudo bem, Karine? Obrigada por estar aqui conosco de novo.
Olá, Nara. Tudo bem? Graças a Deus.
Pois é, a gente chamou a Karine aqui porque há alguns meses, em abril, ela ajudou a gente a tirar algumas dúvidas sobre a vacina, que na época estava começando a pipocar, né, Karine, pelo Brasil inteiro. E conforme o Plano Nacional de Imunização contra a Covid aqui no Brasil anda, essas dúvidas mudam, né, Karine? Não tem jeito. Surgem novas dúvidas, as pessoas, inclusive, escutam novas fake news, né? Acabam caindo em novas informações falsas. Surge toda uma gama, né, de questionamentos enquanto o PNI anda. Então, hoje a gente vai conversar aqui com a Karine sobre alguns questionamentos que têm surgido. E nós vamos começar logo pelo mais básico, viu, Karine? Que eu acho que é o que está preocupando gestores e gestoras no Brasil, profissionais da saúde, e que deveria preocupar bastante a população em geral. A tal da segunda dose. Tem muita gente que não está voltando para tomar a tal da segunda dose, mas é essencial. Você podia explicar para a gente que falta faz essa segunda dose? Por que é tão importante a gente voltar para tomar?
Perfeito, Nara. De fato, a segunda dose ela faz parte do plano de imunização daquela vacina, seja Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, etc. Quando toda a estrutura, né, todo o estudo daquela vacina foi feito, eles fizeram se baseando em uma dose e uma segunda dose, certo? Então, quando a pessoa não volta para tomar a primeira dose, a gente não tem garantia nenhuma de que ela de fato está imunizada, que ela produziu a quantidade de anticorpo certa, a quantidade de anticorpo necessária, todas as células de defesa. Na verdade, o que a gente tem observado é que isso não acontece. Com uma dose da vacina só, não existe uma proteção correlata com aquela que as empresas, como a AstraZeneca, como a Sinovac, elas mostraram que tinham, né? Que são taxas altas de proteção. E é curioso inclusive na área essa pergunta, que a gente tem visto no laboratório muitas pessoas positivas para o SARS-CoV-2, né, para o RNA do SARS-CoV-2, ou seja, com COVID, porque tomam a primeira dose, logo após essa vacina, elas acham que já estão protegidas, se descuidam e acabam sendo infectadas. Então, o número de pessoas positivas para a COVID com uma dose da vacina tem crescido, justamente pela essa ausência, por achar que uma dose só é suficiente para proteção. Isso não é verdade.
E a gente já tinha conversado aqui lá em abril, na nossa primeira conversa, sobre como a gente não pode tomar vacina e sair saracuteando por aí, né? Já que a gente está aqui no programa Bem Viver, que é uma prosa, a gente pode usar os nossos termos, né, Karine? Não dá para sair saracuteando por aí, gente, um dia depois de tomar a vacina. A gente já conversou várias vezes aqui na Rádio Brasil, de fato, sobre isso. Tem que esperar. Cada vacina tem seu prazo, é uma média de 15 a 20 dias, e primeira dose sozinha não vai nos ajudar a acabar com a Covid-19 no Brasil. Agora, Karine, falando em doses. Outra dúvida que tem surgido, e muito porque esse assunto está presente nas manchetes de jornais, porque tem profissionais da área da ciência e da saúde comentando sobre essa possibilidade, e eu sei que tem muita gente com dúvida, sobre a questão da terceira dose. Algumas vacinas teriam a possibilidade de proteger mais com três doses, e há governos aí no mundo todo que já estão estudando essa implementação de uma terceira dose. A gente tem que lembrar que nós estamos num momento de escassez de vacina no mundo ainda, né? É claro que essa é uma discussão, mas como é que a gente pode explicar essa necessidade da terceira dose? Com duas doses, como a gente tem no Brasil, as pessoas tão protegidas mesmo? Tem alguém específico que deveria tomar uma terceira, Karine? Como que está funcionando isso?
Então, Nara, essas empresas, né, que produziam essas vacinas, elas já estão com esses estudos, né? De uma terceira dose, de dose reforço, que é uma dose que é dada no intervalo de tempo um pouco maior, e ou ainda da combinação de outras vacinas. Por exemplo, a pessoa tomou a vacina da AstraZeneca, primeira e segunda dose, faz a terceira dose com a Pfizer ou com a Coronavac, por exemplo. Esses estudos estão acontecendo, né? Por quê? Como a Coronavac, por exemplo, ela é uma vacina que tem uma taxa de proteção um pouco menor em relação aos casos leves. Lembrando que casos graves da doença, óbito, a taxa de proteção é altíssima, casos leves. Então, pode ser que seja uma vacina que eles queiram implementar uma terceira dose ou uma dose reforço daqui a um tempo. Mas fato é que esses estudos estão em andamento, né? A gente não sabe como eles vão acontecer. Se vai ser de fato uma terceira dose ou se vai ser de fato um reforço. O que eu posso te dizer, Nara, é uma coisa certa. A gente vai precisar se imunizar contra o SARS-CoV-2, né? A gente vai precisar tomar a vacina de COVID-19 muito tempo ainda. Não sei se ela vai ser anual, se ela vai ser semestral, mas fato que nós vamos precisar tomar. Agora, de que forma que isso vai acontecer são cenas dos próximos capítulos. É o que a gente vai ver, porque esses estudos estão em andamento.
Então, por exemplo, isso quer dizer que neste momento não há ainda nenhuma certeza de que essa terceira dose vai ser aplicada, independentemente do que tem saído aí nos jornais. E não é para a pessoa sair correndo para o posto para pedir uma terceira dose, uma coisa. Não faz sentido isso, né, Karine?
Não, não faz nenhum sentido, porque os estudos estão em andamento. Quando isso de fato acontecer, né, os órgãos sérios de veiculação de notícia, o próprio governo, o Ministério da Saúde vai dar um jeito de divulgar isso aí, mas por enquanto não tem nada certo. A gente não sabe de que forma isso vai acontecer, se vai ser reforço, se vai ser terceira dose, se vai ser da mesma empresa, do mesmo fabricante que você tomou as duas primeiras, se vai ser de um fabricante diferente. Então é aguardar, não sair por aí tentando burlar, né, o sistema e tomar outra dose, porque dessa forma a gente acaba impedindo quem não tomou nenhuma dose, que pode estar, né, sendo servindo de veículo para o vírus, tomar a vacina. Por enquanto a gente está no momento de escassez, o certo é todo mundo tomar as duas doses e esperar para que seja de fato divulgado um calendário para reforço uma terceira dose da vacina.
Karine, uma outra questão que tem vindo muito à tona nesses últimos meses, principalmente, é em relação ao que o povo agora está chamando do tal do sommelier da vacina, que é aquela pessoa que vai no posto de saúde, quer ficar escolhendo marca. Tem muitas vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil, muitas não, né? As vacinas, em geral, elas têm alguns efeitos adversos, algumas mais, outras menos. Isso tudo tem relação, inclusive, com o tipo de vacina que a gente está tomando. Mas não quer dizer que a pessoa vai chegar a um ponto de adoecimento. É uma reação normal, né, Karine?
Exatamente, Nara. Desde todo mundo que tem o calendário vacinal, ou a carteirinha de vacina, né, é completa, sabe que vacina de tétano, por exemplo, dá muita dor no braço. Várias vacinas apresentam efeitos adversos, assim como vários medicamentos, mas esses efeitos adversos dessas vacinas não têm nada a ver com adoecimento pela Covid-19, não tem absolutamente nada a ver. Inclusive, tem vacinas que têm efeitos adversos na maioria das pessoas, que os efeitos adversos ainda assim variam muito de pessoa para pessoa. E não é um problema. E a gente sabe que são efeitos que duram, às vezes, um dia só. Então, não há necessidade de escolher. A melhor vacina é a vacina que está no braço da gente. Né? A vacina que nos deu oportunidade de proteção contra a Covid-19. E não é nenhuma novidade efeito adverso em vacina. Todos nós sabemos, igual como eu disse. Quem tem a carteirinha de vacina completa sabe que muitas vacinas têm efeito adverso. A BCG, que é aquela que a gente dá um bebezinho e depois tem um reforço com 10 anos, ela deixa uma cicatriz no braço, e nem por isso nós deixamos de vacinar nossos filhos, né? Não vai ser agora, com mais de 500 mil mortes no Brasil, que a gente vai deixar de vacinar por conta de um efeito adverso. Não faz nenhum sentido.
Pois é, um caso que eu queria comentar com você, Karine, que eu acho que é um caso que todo mundo viu na internet, uma situação assim que beira realmente um absurdo. É uma cidadã brasileira, da profissional da área de saúde de veterinária, tomou a vacina no começo do ano, né, junto com os grupos prioritários. Houve um período em que os médicos veterinários entraram nesses grupos prioritários, e recentemente ela veio às redes sociais para comemorar. Ela tomou uma vacina de um determinado laboratório, recentemente veio às redes sociais para comemorar que tinha furado a fila num posto de periferia para tomar uma dose de uma outra marca, que inclusive é dose única. Segundo essa cidadã, Karine, ela era temerosa da primeira vacina que ela tomou por causa da origem dessa vacina, embora já seja uma vacina que hoje em dia está sendo produzida, inclusive aqui no Brasil, e que traz muito pouco efeito adverso, porque acho que hoje esse é o maior medo das pessoas, é o efeito adverso, né? Porque a gente tem as vacinas aí do adenovírus que causam um pouquinho mais de efeito e o pessoal fica tentando evitar. Mas nesse caso foi má fé mesmo, porque a cidadã, inclusive, disse que queria viajar para fora do Brasil, portanto queria tomar daquele outro laboratório que em outros países é aceito. Karine, queria que você comentasse, você como profissional da área, que atua, né, nesse setor, acompanhando os avanços, e eu acho que principalmente os esforços da comunidade científica para chegar a imunizantes, como é que a gente pode encarar? É o tipo de situação que a gente precisa colocar na mesa e discutir para que não aconteça. É muito importante que as pessoas saibam que esse não é o caminho, né?
Com certeza, Nara. Primeira coisa, é de um egoísmo absurdo, porque se você já está imunizado e toma uma outra vacina, que inclusive é de dose única, você está tirando o direito de alguém de se imunizar. Alguém esse que pode, inclusive, se infectar ou morrer e ainda levar o vírus para outras pessoas. Então, você está atrapalhando todo um ciclo de imunização, sendo egoísta e possibilitando, inclusive, impedindo outra pessoa, né, de se imunizar. Além disso, além de todo esse absurdo humanitário, além disso, a parte científica, a gente pode dizer, não tem nenhuma comprovação de que essa pessoa que tomou duas doses da vacina de um fabricante, tomando uma terceira, que ela vai aumentar a taxa de anticorpo ou o número de células produtoras de anticorpo, células de defesa. Não tem estudo ainda para isso. O que a gente sabe é que duas doses, seja a Coronavac, seja a AstraZeneca, seja a vacina da Pfizer, funcionam bem, têm protegido essas pessoas, então não há necessidade alguma de furar a fila e tomar o direito de outra pessoa de se imunizar, porque você já está imunizado.
Inclusive, a gente tem que chamar atenção para o fato de que antes da Covid-19, ninguém falava em marca de vacina aqui no Brasil, e as outras vacinas são produzidas por laboratórios diversos. Karine, para a gente finalizar a nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre esses efeitos adversos que têm preocupado muita gente. A gente consegue explicar para as pessoas por que cada vacina tem um diferencial nos efeitos adversos, inclusive para mostrar para as pessoas que elas não precisam se preocupar com esses efeitos. Por que tem tanta diversidade nesses efeitos adversos que vêm depois da dose?
Perfeito, Nara. Então, A AstraZeneca, ela é uma vacina sabidamente, que sabidamente produz alguns efeitos adversos em algumas pessoas. Inclusive, com conhecimento de causa, eu tomei AstraZeneca, já tomei as duas doses. Na primeira dose eu tive um pouquinho de febre, fiquei febril, né? Era 30, fiquei febril, dor no corpo. E, na verdade, todo o meu laboratório tomou AstraZeneca ao mesmo tempo. Muitas pessoas não tiveram nada, algumas tiveram algum efeito adverso. O que que acontece em relação à AstraZeneca, que é a vacina que causa mais efeito adverso? Ela é uma vacina que utiliza um vetor viral, ou seja, um outro vírus, que não é o SARS-CoV-2, é um adenovírus não replicativo. O que que significa isso? Ele entra lá na célula, mas ele não consegue sair dessa célula e produzir outros vírus. Ele consegue infectar a célula. E aí, esse adenovírus carrega um pedacinho da proteína S, que é a proteína do SARS-CoV-2, um pedacinho do SARS-CoV-2. E aí, o nosso corpo começa a produzir essa proteína e a gente gera anticorpo contra essa proteína. Perfeito. Como é um adenovírus, que quando ele entra na célula, todo o nosso corpo ele responde aquilo ali, o que é ótimo, porque a gente precisa responder, certo? E essa resposta é que causa esses efeitos adversos, certo? Que pode vir acompanhado de febre, dor no corpo, tem gente que tem um pouquinho de urticária, mas o fato é que a maioria das pessoas não desenvolve esses efeitos, e aquelas que desenvolvem geralmente têm o efeito durante 24 horas, e isso cessa, né? Não é nada demais, nada que leve uma hospitalização, que faça a pessoa procurar um hospital, uma internação. Geralmente só um antitérmico resolve o problema, e no outro dia a pessoa já está ótima, nova de novo e feliz, né? Por estar recebendo as doses da vacina.
É muito importante a gente frisar que passa, que depois de um dia
Passa.
você melhora e está protegido. A gente precisa falar isso. Esses efeitos adversos é um dia só, não é com todo mundo. Algumas vacinas dão um pouquinho mais, outras dão um pouquinho menos, como a Karina explicou, mas passa e vai melhorar. E outro ponto importante para a gente lembrar aqui, finalizando a nossa conversa, que tanto o Instituto Butantan quanto a Fundação Fiocruz, eles têm canais de atendimento para você ligar e relatar o que você teve depois de tomar a vacina. Então, às vezes, a pessoa tem uma saúde um pouquinho mais debilitada, teve mais problemas depois da vacina, vai lá no site da Fiocruz, procura no Google mesmo, Fiocruz Atendimento Vacina, Butantan Atendimento Vacina, que você vai conseguir relatar, o que é muito importante para os pesquisadores, relatar os efeitos adversos que você teve e também receber orientações. E pode também conversar com seu médico, sua médica, que eles também estão aptos para te explicar tudo o que está acontecendo com o seu corpo depois da vacinação. Hoje aqui a nossa conversa termina, mas eu tenho certeza que nós vamos voltar a falar com a Karine de novo, porque ela sempre traz informações muito boas para a gente, que deixa todo mundo mais tranquilo em relação a essa questão da vacina e que mostra para todo mundo qual é a importância da gente seguir o Plano Nacional de Imunização. Vacina no braço para todo mundo. É só assim que a gente vai sair dessa. Karine, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez e até uma próxima.
Obrigada, Nara. Foi um prazer.
E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Agora, aqui no programa, a gente vai atualizar os números da pandemia no Brasil. Para isso, vamos conversar hoje com a nossa repórter Catarina Barbosa, que participa do quadro Direto da Redação. Catarina, como é que estão as coisas nesta terça-feira no país?
Olá, Nara, e olá para você que ouve o programa Bem Viver nesta terça-feira. Os números da pandemia aqui no Brasil continuam em recuo. Dessa vez, atingimos o menor número de casos desde janeiro. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, 18.824 pessoas testaram positivo para a doença nas últimas 24 horas. Já o número de óbitos no mesmo período foi de 765 mortes. Com isso, chegamos a 534.311 óbitos desde o início da pandemia. e a média móvel, que nos ajuda a entender se a pandemia está avançando, recuando ou em queda, chegou a 1.297 mortes. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 19% negativo. Assim, esse é o 16º dia seguido de queda nesse comparativo. E com relação à vacinação, que nos ajuda a ter esses resultados de recuo da pandemia aqui no Brasil, até o momento, 14,6% da população brasileira tomou as duas doses ou a dose única de vacinas contra a Covid-19. Agora vamos falar de uma notícia não tão boa. O relatório mais recente da Organização da ONU para Agricultura e Alimentação aponta o drama de muitos brasileiros, a volta da fome. Segundo o relatório, a estimativa é de que 23,5% da população brasileira tenha vivenciado insegurança alimentar moderada ou severa entre 2018 e 2020, um crescimento de 5,2% em comparação com o último período analisado, que foi entre 2014 e 2016. Para você que nos ouve entender, isso significa que 49 milhões e 600 mil pessoas, entre elas crianças, deixaram de comer por falta de dinheiro ou tiveram uma redução significativa na qualidade e na quantidade de alimentos ingeridos. Segundo o documento, o total de brasileiros nessas condições saltou de 3,9 milhões para 7,5 milhões, o equivalente a um crescimento percentual de 1,9% para 3,5%. Em nível mundial, o resultado foi classificado pela entidade como devastador. Na cerimônia virtual de lançamento do estudo, o tom de lideranças ligadas à Organização das Nações Unidas foi de descrença no cumprimento de um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a erradicação da fome até 2030. De acordo com a FAO, a Organização da ONU para Agricultura e Alimentação, o aumento da fome está ligado a três fatores: mudanças climáticas, conflitos e a Covid-19. E a maioria dos sistemas alimentares é afetado por mais de um desses fatores. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Muito obrigada pelas informações, Catarina Barbosa, repórter do Brasil de Fato, e até a próxima. Falar agora sobre alimentação, você acredita que o que você come quando criança vai ter influência nas suas refeições quando você for um adulto? Um estudo conduzido pela USP em parceria com uma universidade inglesa aponta que sim. E na verdade, segundo os pesquisadores, a relação entre alimentação nessas diferentes fases da vida é bem relevante. 9 mil crianças foram analisadas por um período de 17 anos. A conclusão é que comer mal na infância pode causar obesidade na vida adulta. Vamos entender mais detalhes dessa pesquisa com a repórter Karine Costa, da Rádio Agência Nacional.
Na casa da fisioterapeuta Emanuele Bezerra, a alimentação é in natura. Alimentos ultraprocessados são raros e não são bem-vindos. A aposta desta mãe de duas crianças pequenas é na variedade, com cores e formas diferentes na hora da refeição.
E eu sempre falo para eles que é importante ter uma alimentação saudável, porque o corpo precisa desses alimentos saudáveis para não ficarem doentes, ficarem mais fortes.
E Emanuele está no caminho certo. Comer mal na infância pode causar obesidade na vida adulta. É o que mostra um estudo do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas de Nutrição e Saúde da USP, em parceria com o Imperial College London, no Reino Unido. A pesquisa comprova que as crianças que consomem mais alimentos ultraprocessados em comparação àquelas que consumem menos tiveram uma curva de peso mais alta. Essa é a primeira pesquisa que acompanhou 9 mil crianças por um longo período, dos 7 aos 24 anos. No caso das crianças britânicas, 60% das calorias da alimentação vem de alimentos ultraprocessados, como explica a nutricionista Daniela Neri, cientista do Nupens da USP.
Para você ter uma ideia, aos 24 anos de idade, aquelas crianças que mais consumiam alimentos ultraprocessados pesavam, em média, quase 4 quilos a mais, tinham um nível mais alto de índice de massa corporal, tinham um maior percentual de gordura no corpo e a cintura maior.
E esses dados podem ser aplicados no Brasil. Daniela Neri explica que as informações podem ajudar a criar políticas públicas que promovam a alimentação saudável no país.
Então, para serem coerentes, as recomendações de alimentação saudável, elas precisam estar baseadas no nível, no propósito do processamento industrial a que os alimentos são submetidos antes de chegarem às mesas das casas, né? E o Brasil é pioneiro na adoção de abordagens como essa, como na segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, no Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, são publicações do Ministério da Saúde, e esses guias se tornaram referências internacionais, porque adotam como referência a classificação nova, né, a classificação de alimentos que divide os alimentos de acordo com o grau de processamento.
No Brasil, um estudo semelhante já está em curso desde janeiro e é feito virtualmente. A meta é acompanhar 200 mil pessoas de diferentes faixas etárias e classes sociais do Brasil. O objetivo é identificar características da alimentação brasileira que aumentem ou diminuam o risco de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e hipertensão. Para participar, é preciso ter acima de 18 anos e acesso à internet. Mais informações no site nutrinetbrasil.fsp.usp.br. E para ajudar as pessoas a se alimentarem de forma saudável, a Anvisa aprovou uma resolução de rotulagem nutricional de alimentos embalados, que mostra o que cada alimento contém. A norma só começa a valer em 2022 e prevê a inclusão de um rótulo frontal com tudo que está sendo consumido, como explica Laís Amaral, nutricionista e pesquisadora no Programa de Alimentação Saudável e Sustentável no IDEC.
Que nada mais é do que, né, na parte da frente da embalagem, né, no painel principal da embalagem, ter um símbolo designando aquele produto como com excesso de um nutriente prejudicial à saúde. Então, a gente vai ter um símbolo de uma lupa dentro de um retângulo, que vai ser uma imagem em branco e preto, com os dizeres alto em, e dependendo do nutriente que tiver em excesso naquele produto, vai aparecer essa informação. Então, esse símbolo vai servir para sódio, açúcar adicionado e gorduras saturadas.
A dica da nutricionista é preferir sempre alimentos in natura ou minimamente processados. É importante que a família tenha uma alimentação baseada em frutas, verduras, legumes, carnes, pescados e leite. Produtos como açúcar, óleo, corantes, pobres em fibras e vitaminas como doces, refrigerantes, iogurtes artificiais, sorvetes, pães e salsichas devem ser evitados. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Quem acompanha o Bem Viver deve lembrar dessa norma em relação aos produtos ultraprocessados que a reportagem cita no final. Para quem não está ligado, essa resolução foi aprovada no final do ano passado. Foram anos de avaliação envolvendo especialistas de universidades brasileiras e a conclusão de alguns membros do estudo e também do IDEC é de que a nova norma ficou a desejar, poderia ter regras mais rígidas. Isso porque, como a gente ouviu na reportagem, os alertas de ingredientes em excesso vão ficar concentrados numa única parte da embalagem, quando o ideal seria um aviso para cada ingrediente em excesso. Um exemplo prático de que a medida é importante e não atrapalha as outras informações da embalagem é o caso da Argentina. Esse ano o país também passou por esse processo de atualizar a norma para os produtos ultraprocessados. E por lá, a definição segue esse critério que a gente comentou, recomendado pelos especialistas. Para cada ingrediente em excesso, um destaque diferente. A explicação de por que essa medida é a ideal é simples de entender. 4 avisos em destaque, alertando, chamam mais atenção do que um reunindo 4 alertas. Pode até parecer bobagem, mas os especialistas afirmam que o momento de definir que produto a gente vai comprar é muito rápido. O consumidor leva em consideração pequenas coisas que surgem na hora. Por isso é tão importante deixar as informações importantes para a saúde destacadas. Faz mais ou menos umas 2 semanas, a gente trouxe aqui no Bem Viver uma reportagem importante sobre a relação da saúde pública com projetos de lei que ameaçam o meio ambiente. No caso, a gente tratou do PL do licenciamento ambiental, ou melhor, do não licenciamento. Na prática, esse projeto tirava a necessidade de realizar estudos de impacto antes de construir grandes obras. Atualmente essa proposta está parada no Senado, mas já foi aprovada na Câmara dos Deputados. No programa de hoje, seguindo essa mesma linha, vamos falar do PL 490. Você com certeza já ouviu falar, a gente fala bastante aqui no Bem Viver. Esse projeto fragiliza completamente o processo de demarcação de terras, inclusive por facilitar grilagens de terra. Dentro desse PL está a tese do marco temporal, outro tema que está todo mundo por dentro, né? Ele cria um novo entendimento sobre o reconhecimento de territórios originários no Brasil. O marco temporal diz que só vão ser reconhecidas as terras indígenas que tinham ocupação presencial da comunidade em 1988, quando foi promulgada a Constituição. É uma tese cheia de furos que, no entendimento de juristas, fere a própria Constituição. Para o programa de hoje, a gente vai entender como todas essas desregulamentações propostas no PL 490 têm relação com a saúde pública, no caso focada na dos povos originários. A nossa repórter Caroline Oliveira conversou com especialistas que explicaram a relação entre esses dois pontos. Vamos conferir tudo isso no Repórter SUS desta semana. A locução é de Annelise Moreira.
Repórter SUS. O que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
No último dia 23 de junho, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou por 40 votos a 21 a tramitação do projeto de lei 490. O projeto inviabiliza a demarcação de terras indígenas e promove a abertura dos territórios ao agronegócio, à mineração e à construção de hidrelétricas. A aprovação na CCJ é o primeiro passo para que a matéria vá à votação em plenário. Abarcando outros 20 projetos de lei com diversos pontos considerados como retrocesso para as populações indígenas, como o marco temporal e a tentativa de regularizar a mineração, o texto é visto como uma ameaça. Com o apoio de ruralistas e bolsonaristas que têm pressa na aprovação, o texto do relator Arthur Oliveira Maia gera debate sobre a sua constitucionalidade, já que tem a pretensão de mudar a Constituição no que diz respeito ao direito do usufruto exclusivo da terra em relação aos povos indígenas. O artigo 231 da Constituição reconhece que, abre aspas, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, fecha aspas. De acordo com a médica sanitarista Ana Lúcia Pontes, é preciso entender a relação direta entre a saúde da população indígena e seus territórios.
No âmbito da discussão da reforma sanitária, em 1986, foi realizada uma conferência temática da 8ª Conferência Nacional de Saúde sobre a proteção à saúde do índio. Nessa conferência, ficou estabelecido que saúde indígena implica em considerar as formas de ocupação dos territórios pelos indígenas e, principalmente, também a posse e usufruto exclusivo desses territórios e ecossistemas.
Além disso, ameaças a territórios indígenas fizeram com que muitas doenças se espalhassem, causando epidemias que afetaram diretamente essa população e resultaram em muitas mortes. No próximo dia 25 de agosto, será julgado o recurso extraordinário com caráter de repercussão geral para a demarcação das terras indígenas no Supremo Tribunal Federal. O julgamento é referente à reintegração de posse do território indígena em Santa Catarina, ocupado por esses povos, que prevê a proposta do marco temporal. Se o STF rejeitar, vai reforçar a inconstitucionalidade do PL e haverá uma possibilidade de luta. De São Paulo, com reportagem de Georgia Cavechini, Caroline Oliveira, Annelise Moreira.
Como a gente comentou, o PL 490 está parado na Câmara dos Deputados graças às mobilizações nacionais, especialmente dos povos indígenas, que chegaram a montar um acampamento em Brasília em frente ao Congresso como forma de protesto. A gente está atento a qualquer passo do projeto e te atualiza aqui no Bem Viver. No final de junho, a Corte Interamericana de Direitos Humanos oficializou uma decisão muito importante para a luta dos sem terra no Brasil. O órgão exigiu que o Estado brasileiro se responsabilize em manter as boas condições do monumento que homenageia o trabalhador rural Antônio Tavares Pereira, assassinado em 2000 pela Polícia Militar do Paraná. Para quem não se lembra, naquele ano, cerca de 2 mil integrantes do MST se dirigiam a Curitiba para participar da Marcha pela Reforma Agrária, em comemoração ao Dia dos Trabalhadores. Num ponto do deslocamento, a Polícia Militar do Paraná parou o ônibus e começou a reprimir os trabalhadores. Um tiro acertou Antônio Tavares Pereira, que não resistiu. Em homenagem ao trabalhador, foi erguido um monumento no local do crime. A obra, projetada por Oscar Niemeyer, mas corre o risco de ser retirada do local por um impasse judicial. Justamente por essa ameaça, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tomou um posicionamento, obrigando o Estado brasileiro a manter o monumento em pé e no local. Vamos saber mais detalhes da decisão e de tudo que envolve o caso na reportagem de Douglas Matos.
A Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou, em caráter excepcional, que o Estado brasileiro proteja o monumento em memória à luta pela reforma agrária e ao trabalhador rural Antônio Tavares Pereira, assassinado em 2000 pela Polícia Militar do Paraná. O pedido foi feito pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, pela Organização de Direitos Humanos Justiça Global e pela ONG Terra de Direitos. José Damasceno, integrante da direção do MST, relembra que o monumento foi erguido em um período de forte repressão do Estado à luta pela reforma agrária e, por isso, considera a decisão da Corte mais do que justa.
E a presença do monumento naquele espaço é uma denúncia permanente para toda a sociedade brasileira de um crime que foi praticado há mais de 21 anos contra um trabalhador que não foi julgado até hoje e nenhum dos culpados foram condenados. Por isso, é a presença viva do Antônio Tavares denunciando permanentemente através daquela simbologia do monumento.
A decisão da Corte Internacional reconhece o risco iminente de dano ao monumento projetado por Oscar Niemeyer e fixado às margens de uma rodovia no município de Campo Largo, com a manifestação pela empresa Postepar, proprietária do terreno onde a obra foi instalada, de interesse em removê-lo do local. Em 2001, essa empresa cedeu a área para a instalação do monumento. Segundo o contrato firmado entre a Postepar e organizações sociais, o período de vigência da cessão seria de 5 anos. Antes do fim de cada período de 5 anos, o contrato poderia ser rescindido por manifestação expressa. Caso as partes não se manifestem durante esse período, portanto, a renovação do contrato é automática por um novo período de mais 5 anos, durante o qual a cessão da área está assegurada. A empresa tentou rescindir o contrato em fevereiro de 2016, mas notificou fora do prazo, após 21 de fevereiro, e já na vigência de um novo período de 5 anos de validade do contrato. Em recente comunicado, a empresa solicitou de novo a revogação desse contrato. A advogada Luciana Pivato, coordenadora do Programa Nacional da Terra de Direitos, entende que a reparação da violência sofrida pelo MST passa pelo reconhecimento de que esse ato ocorreu e pela garantia do direito à memória das vítimas.
O Monumento Antônio Tavares é uma das únicas obras de arte de valor cultural relacionadas aos conflitos de terra do estado do Paraná e também de todo o país. A Corte Interamericana reconheceu em sua decisão cautelar que, além de ser uma obra de arte projetada por um renomado arquiteto brasileiro, já falecido, Niemeyer, o monumento também representa um importante símbolo de memória e uma referência histórica das trabalhadoras e dos trabalhadores sem terra vítimas de conflitos fundiários na região.
O caráter excepcional da decisão pela Corte Interamericana de Direitos diz respeito ao fato de que o órgão acolhe medidas provisórias que assegurem proteção, principalmente a pessoas em risco de vida e não a um bem cultural como um monumento. No entanto, a entidade reconheceu que o pedido para a proteção da obra cumpre 3 condições fundamentais para a determinação de uma medida provisória. O risco de dano com possível remoção do monumento, a ameaça ao monumento e à memória de luta é grave e uma possível danificação à obra se configura, de acordo com a Corte, como um dano irreparável. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Paraná, Douglas Matos.
Não é a primeira vez que a Corte Interamericana de Direitos Humanos cobra uma posição do Estado brasileiro em relação à luta dos sem terra. Em dezembro do ano passado, os membros do órgão realizaram uma audiência virtual com integrantes do MST para ouvir o posicionamento do movimento em relação à paralisação da reforma agrária no governo Bolsonaro. O motivo desse encontro foi por conta da ação truculenta da Polícia Militar de Minas Gerais, que realizou uma reintegração de posse de quase 3 dias para expulsar famílias do acampamento Quilombo Campo Grande. Você deve lembrar desse caso, foi um episódio muito triste no ano passado e a gente falou dele aqui no Bem Viver. Em agosto, a Polícia Militar cumpriu uma ordem judicial, até hoje não muito bem esclarecida, e expulsou 450 famílias que viviam há 20 anos na região. O local era famoso por concentrar a plantação de café Guaí, referência de produção agroecológica. Além das centenas de casas, uma escola construída pelas famílias também foi demolida. Foi a partir dessa reintegração de posse que a Corte Interamericana exigiu explicações por parte do Estado brasileiro sobre a violência empregada contra o Sem Terra e também sobre a paralisação da reforma agrária no governo de Jair Bolsonaro.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Um estudo recente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial revela que 19 dos 25 maiores responsáveis por registrar patentes no Brasil são universidades públicas. Em termos de volume, elas respondem por mais de 95% da produção científica do país. Esses dados, por si só, já dizem muito. É impressionante como a criação tecnológica no Brasil, nas mais diversas áreas, vem quase que exclusivamente do ensino público. Mas tem outro dado que aumenta ainda mais a potência desses números. De acordo com os pesquisadores, em países como Estados Unidos, China, Coreia do Sul e Dinamarca, os líderes do ranking de patentes são as empresas privadas. Isso só deixa mais relevante o fato de o Brasil ter como liderança tecnológica as instituições públicas. Vamos saber mais dessa pesquisa na reportagem de Larissa Lousrânia, da Rádio Agência Nacional.
O ranking brasileiro de patentes é liderado por universidades públicas. Entre 2014 e 2019, dos 25 maiores depositantes de produtos ou serviços, 19 são instituições de educação superior públicas. Os dados são do INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, responsável por esses registros. Entre os destaques estão as universidades federais da Paraíba, de Minas Gerais, de Campina Grande e a Universidade de São Paulo. A patente garante exclusividade a algum produto ou serviço por determinado tempo, a uma empresa, instituição de ensino ou pessoa física. Os critérios para ter esse direito são a inovação e que a invenção possa ser industrializada. Felipe Augusto Oliveira, coordenador-geral de Disseminação para a Inovação do INPI, destaca que, além de proteger as pesquisas e produtos, é importante enxergar esses pesquisadores como empreendedores tecnológicos.
As universidades, ao longo do tempo, principalmente após a promulgação da Lei de Inovação, em 2004, que elas vêm adquirindo conhecimento, né, e enxergando, né, a importância estratégica, né, de não apenas, né, publicar os seus artigos, mas sim também proteger, né, essas invenções através de direitos de propriedade intelectual, no caso industrial, né? No caso das patentes.
Segundo Felipe Augusto Oliveira, as empresas brasileiras também precisam investir nesses depósitos de patentes.
Então esse é o grande desafio brasileiro, né? Que não apenas as universidades apareçam bem, né, nesse ranking, mas também a gente comece a ter uma participação mais efetiva das empresas, né, brasileiras, principalmente as empresas nacionais, com relação a enxergar, né, o valor do uso da propriedade intelectual, né, para alavancagem de negócios, de melhoria da competitividade, não só no mercado brasileiro, mas em mercados internacionais.
Diferente do Brasil, em países como Estados Unidos, China, Coreia do Sul e Dinamarca, os líderes do ranking de patentes são as empresas privadas. Com supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Larissa Lousrânia.
É impossível ouvir tudo isso e não se preocupar com a situação atual das nossas universidades. A gente comentou isso na semana passada. Existe um entendimento geral entre todas as instituições federais do Brasil que o risco de algum centro de ensino fechar as portas este ano é real. A educação no Brasil vem sendo alvo de cortes substanciais nos últimos anos. O grande marco é o teto de gastos, aprovado em 2016 por Michel Temer e que limitou o orçamento para a educação, saúde e outras áreas primordiais para o desenvolvimento do país. Para você ter ideia, nesse ano, o orçamento destinado à pesquisa no CNPq, o Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é o menor desde 2000. Para quem não conhece, esse é o principal órgão de incentivo à pesquisa no Brasil. A maioria das bolsas de pesquisa vem do CNPq. O que agrava ainda mais esse dado é que a quantidade de alunos na pós-graduação nesses 21 anos mais do que dobrou. Foi de 160 mil para 300 mil. Milhares e milhares de pesquisadores, estudantes sendo impedidos de seguir a carreira por falta de apoio financeiro. Grande parte desses estudantes que chegam à pós-graduação só concorrem à vaga na esperança de ter uma bolsa que vai ajudá-los a continuar o desenvolvimento da ciência brasileira. No último final de semana, o Brasil perdeu um dos maiores cientistas do país. Oswaldo Luiz Alves morreu aos 74 anos por conta de um infarto. Ele era professor titular do Instituto de Química da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, e lá ele fundou o Laboratório de Química do Estado Sólido em 1985. Oswaldo Luiz Alves publicou mais de 200 artigos em periódicos científicos e teve depositadas 27 patentes de processos e aplicações. Ele foi membro e integrou a diretoria da Academia Brasileira de Ciências desde 2016, na função de vice-presidente para a região de São Paulo. Foram pelo menos 50 mestres e doutores formados pelo professor. Grande parte desses estudiosos despontam hoje em pesquisas nacionais e internacionais. Impossível não ressaltar a importância de Oswaldo Luiz Alves para o movimento negro no Brasil. Sem dúvida, o professor representa uma liderança simplesmente pelo fato de ser um intelectual cientista preto a alcançar um patamar tão alto de prestígio. A ciência brasileira deve muito a Oswaldo Luiz Alves pelo avanço tecnológico que ele trouxe ao país. A equipe inteira do Bem Viver se solidariza com a família e com os amigos do professor e presta essa homenagem em memória ao professor Oswaldo Luiz Alves. O programa de hoje está na reta final, mas antes a gente tem mais uma homenagem super importante para fazer. Se não tem como você não conhecer, é o escritor Castro Alves, referência do movimento abolicionista. Tido como revolucionário do chamado romantismo brasileiro e, é claro, reconhecido como poeta dos escravos. Essa homenagem vem hoje porque este mês de julho marca 150 anos da morte do escritor, vítima de tuberculose. Castro Alves faleceu em 6 de julho de 1871, aos 24 anos. Mesmo com menos de 3 décadas de vida, resumir a história e a obra desse gênio é basicamente impossível. Como a gente já destacou antes, os feitos do poeta vão além da arte que ele criou. Castro Alves, junto com Rui Barbosa, Luiz Gama e Joaquim Nabuco, liderou o movimento contra a escravidão no Brasil. E dentro da poesia, esteve junto com Machado de Assis, José de Além e Manuel Bandeira. Time pesado. Falar de Castro Alves é subir no mais alto nível do pensamento brasileiro. Quem ainda não identificou bem de quem a gente está falando, com certeza vai reconhecer se ler alguns versos de Navio Negreiro, a obra mais famosa do escritor. É difícil em algum momento da escola você não ter tido contato com esse texto belíssimo. Castro Alves faz uma recriação poética das cenas dramáticas do transporte de escravizados nos porões dos navios portugueses, usando como referência os relatos de africanos com quem ele conviveu na Bahia quando menino. Castro Alves nasceu numa pequena cidade, a 120 quilômetros da capital Salvador. Hoje, o município mudou de nome para homenagear o escritor e se chama Castro Alves. A gente vai conferir agora o mosaico cultural desta semana para lembrar da vida e da obra de Castro Alves. Vamos ouvir, a reportagem é de Raquel Setes.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Estamos em pleno mar. Era um sonho dantesco, tombadilho.
e das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar.
O poema Navio Negreiro, musicado por Caetano Veloso no disco Livros, de 1997, mostra bem o estilo de Castro Alves, um artista que fez da palavra um instrumento de luta política, como explica a doutora em literatura brasileira Giovanna Gobbi.
Castro Alves não foi um escritor de gabinete. São muitos os relatos que nós temos hoje das declamações que ele fazia, de récitas públicas, em datas comemorativas, poemas que ele criava de improviso em reuniões literárias, né, em saraus. Sua poesia era viva e era concebida para o espaço público. Ela tem em vista a audiência e tem em vista um discurso extremamente dramático, né, extremamente persuasivo, que emprega dispositivos para convencer ao público, a audiência, em relação à causa que ele defende, que nesse caso é a abolição e a república.
Antônio Frederico de Castro Alves nasceu em 14 de março de 1847 em uma fazenda no Recôncavo Baiano, mas ainda criança se muda para a capital, Salvador. Ele tem contato tanto com a poesia quanto com o movimento abolicionista ainda no ginásio, por meio de Abílio Vargas, então diretor do Ginásio Baiano. Já na faculdade de Direito, Castro Alves funda sua própria sociedade abolicionista ao lado de figuras como Rui Barbosa. A poesia inflamada, feita para ser lida em público, tem um papel importante nessa luta. E a sede de justiça de Castro Alves não poupou nem a igreja, como lembra a professora de literatura brasileira Cleonice Ferreira de Souza.
Por exemplo, há uma poesia chamada Confidência, em que ele diz o seguinte, eu acho bem interessante: agora adota a escravidão por filha, amolando nas páginas da Bíblia o cutelo do algoz. Ou seja, que ele está dizendo claramente que a instituição religiosa fez vistas grossas para a questão da escravidão.
Giovanna Gobbi destaca a originalidade da obra.
Ela foi uma das primeiras a incorporar, né, o personagem afro-brasileiro em toda a sua humanidade. Né, ele não aparecia como um problema para a sociedade, mas como um personagem humano, né, com seus dramas, com as suas angústias. Mas existe também uma outra faceta dessa poesia, que é a combatividade, a representação de uma luta por direitos, né, do indivíduo escravizado, do indivíduo negro, como agente de mudança.
A principal referência literária de Castro Alves foi o francês Victor Hugo, autor de obras de cunho social como Os Miseráveis. Cleonice explica que o poeta baiano bebeu dessa fonte, mas a adaptou para a realidade brasileira. E cita o exemplo do poema L'Enfant, ou A Criança, de Victor Hugo.
Então, na poesia do Victor Hugo, qual que é o cenário? A Grécia dizimada pela invasão turca. E ao final da poesia, nós temos a imagem de uma criança loirinha, do olho azul, olhando aquela paisagem assim destruída, pessoas mortas. E o eu poético pergunta para a criança o que a criança deseja, né? Você quer uma florzinha de baunilha? E a criança diz assim: Non, je veux des poudres de bala. Não, eu quero pólvora e bala. Castro Alves pegou essa referência e fez uma poesia chamada A Criança. É muito semelhante à poesia, mas o finalzinho da poesia do Castro Alves diz o seguinte: Perdeste a tua mãe ao ferro do açoite, dos teus algozes vis, e vaga tonto a tatear a noite, choras antes de rir, pobre criança. Que queres, infeliz? Amigo, eu quero o ferro da vingança.
Um lugar especial para quem quer conhecer mais sobre a trajetória do poeta é o Parque Histórico Castro Alves, que fica na área da fazenda onde ele nasceu, no município de Cabaceiros do Paraguaçu. O local guarda pequenos tesouros, como conta Diogenes Oliva, coordenadora do parque.
De Castro Alves mesmo, nós temos ficou muito pouca coisa, porque como ele morreu de tuberculose no período, era comum se queimar tudo que sobrava, para que a doença não se espalhasse. Então, restou uma gravata, que antes da morte dele foi guardada, um cachinho de cabelo, a cômoda papeleira e também os manuscritos.
O parque recebe visitas de escolas de 14 municípios do Recôncavo e do Sertão Baiano, e todo ano tem um festival de declamação de poemas.
Tem uma garota aqui que aos 8 anos ela declamou Mater Dolorosa e a fala de uma escrava que acaba matando o próprio filho. E aí eu parei para conversar com ela se ela estava entendendo aquilo que tinha acontecido. E ela pôs lágrimas nos olhos e disse que ela sabia.
Outros ecos de Castro Alves podem ser ouvidos até hoje. Apesar de o poeta ter morrido muito novo, aos 24 anos, ele deixou um legado que atravessa um século e meio, como aponta a professora Cleonice.
Escutando, por exemplo, uma música do Rapa, "Todo camburão tem um pouco de navio negreiro", é um dos exemplos que mostram pra gente o que é um clássico, o que é um cânone. É uma obra que não morre nunca. Se a gente continua discutindo a questão da escravidão, se a gente continua discutindo a questão do preconceito, se a gente continua dialogando a respeito de coisas que, pessoalmente, eu acho que já deviam ter sido eliminadas da nossa sociedade, não há como não passar por Castro Alves.
Por causa da pandemia, o Parque Histórico Castro Alves está fechado desde março do ano passado, mas agora já tem data de reabertura, dia 17 de agosto, seguindo protocolos sanitários como o uso de máscaras.
Mas a infâmia demais da etérea...
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Seres.
Andrada, arranca este pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares.
Quem quiser conferir essa reportagem na versão em texto, pode procurar no nosso site, radiobrasildefato.com.br. Vai até o fim da página, clique em Mosaico Cultural, é a primeira que vai aparecer. E para fechar o Bem Viver, a gente não podia deixar de falar da data de hoje, Dia Mundial do Rock. Para quem não sabe, a escolha pelo 13 de julho é porque nesse dia, em 1985, aconteceu o Live Aid, evento mundial que realizou dois festivais musicais ao mesmo tempo em duas cidades, Londres, na Inglaterra, e Filadélfia, nos Estados Unidos. Somando os dois eventos, estima-se que eram 190 mil pessoas presentes, além dos quase 2 bilhões que assistiram pela TV ao vivo. O mais impressionante é que toda essa mobilização foi por uma causa, reunir fundos para combater a fome na Etiópia. A classe artística apoiou em peso o evento. É impossível citar todos os grandes nomes que se apresentaram. Além do Queen, que a gente está ouvindo agora, teve U2, The Who, Elton John, David Bowie, Madonna, Eric Clapton, Mick Jagger, por aí vai, a lista é grande. Na época, os cálculos é de que foram arrecadados mais de 200 milhões de dólares, que hoje certamente representa um número bem maior. Por toda essa grandiosidade, o Brasil resolveu adotar a data do show como Dia do Rock. A decisão veio de duas rádios históricas da cidade de São Paulo. Em meados dos anos 90, a moda pegou e hoje a data é reconhecida oficialmente. Mas só no Brasil, no resto do mundo a gente tem outras datas. Mas mesmo assim vale a homenagem. E ao som do Queen, no Live Aid, a gente anuncia que o Bem Viver de hoje vai chegando ao fim. Agradecemos demais a sua audiência, a sua presença, a sua companhia. Convidamos você para estar aqui com a gente amanhã, quarta-feira, em mais uma edição inédita do programa. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Nesse mesmo horário, a gente está na nossa rádio web, no radiobrasildefato.com.br, e vamos citar uma a uma as emissoras parceiras que estão com o Bem Viver de norte a sul do país. Web Rádio Manaus, de Manaus, Amazonas, Rádio Folha 390, de Capanema, no Pará, no site folha390.com.br. No Maranhão, o Bem Viver está na capital São Luís, com a Rádio Timbira, 1290 AM. Também no município de Lago da Pedra, com a Rádio Cultural, 87,9 FM. E na cidade Senador Alexandre Costa, com a Rádio Interativa. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM, em São João do Piauí, no Piauí, também está aqui conosco. Segue a lista, Rádio Camponesa, 95,7 FM, de Crateús, no Ceará. Rádio Cidade, 87 FM, de João Pessoa, na Paraíba. Rádio PIF de Brasília, no site radiopif.com. Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, Minas Gerais. Em Sorocaba, São Paulo, Rádio Super, 87,5 FM. Na capital, São Paulo, Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM. Rádio Palermo, na página radiopalermo.com.br. No interior paulista, em Itapeva, Rádio Camponesa, 96,7 FM. Também estão com o Bem Viver a Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná, Rádio Terra Livre, 104,9 FM, Abelardo Luz, Santa Catarina, Rádio Web Torres Cidade, de Torres, no Rio Grande do Sul, e Rádio Terra Livre, 94,5 FM, da cidade de Hulha Negra, também no Rio Grande do Sul.
O Bem Viver também pode ser acessado nas plataformas digitais. Procura a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche, Emerson Ramos e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio, direção de jornalismo Nina Fidelis, direção-geral Lúcio Centeno, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. E essa equipe volta comigo amanhã para mais uma edição do programa. A gente não cansa de falar, essa prosa aqui não tem graça sem você. Então não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.